Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio do Conversa Startup Podcast. Eu acredito que todo empreendedor tem uma história que vale a pena contar e ouvir. E como não há um único caminho singular para o sucesso, a maioria dos empreendedores com quem vou conversar fizeram um caminho único, mas a metas e objetivos similares ao longo da jornada. Vamos descobrir como eles encontraram a sua ideia de negócio, como validaram, como criaram o seu produto ou serviço, como encontraram os seus primeiros clientes e como construíram a sua equipa. Estas são algumas das questões fundamentais que os empreendedores devem fazer e obter respostas para criarem empresas bem-sucedidas. Neste podcast, vamos conhecer estas histórias da nova geração de empreendedores angolanos. São conversas únicas, de um para um, com pessoas que estão a usar a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação para moldar o futuro de Angola, quem sabe de África e do mundo, criando negócios sustentáveis. Hoje vou estar a conversa com a Clara Vieira, ela é cofundadora da API Saúde. Olá, Clara.
Olá, Wanda. Obrigada pelo convite.
Olá, Clara. Muito obrigada por teres aceitado estar aqui hoje para estar a conversa comigo. Primeira questão. Conta-nos brevemente a tua história. Quem é Clara Vieira e o que é que fazes? E o teu guilty pleasure, o que tu quiseres.
Clara Vieira, estou a trabalhar na API. A API é uma empresa que desenvolve tecnologias de informação, uma startup. A nossa primeira plataforma e única até agora, não é? É a API Saúde, que é uma plataforma digital em saúde, no setor da saúde. E a primeira e única porque realmente saúde é um mundo. Nós estamos há 2 anos no mercado e pensávamos que pudéssemos ter mais plataformas nesta altura, mas realmente a saúde é um mundo e temos muita coisa para trabalhar na saúde. E Angola é enorme. E nós também pensamos nesta plataforma como uma plataforma que pudesse resolver não só os problemas de Angola, mas também os problemas dos nossos países vizinhos. E é uma plataforma pronta para ser usada em qualquer parte de África.
Uhum. E como é que começou a ideia para criarem a API? Qual foi, como é que isso surgiu? Como é que vocês identificaram que isso realmente era um problema e que havia aqui e que vocês tinham a solução?
Sentindo na pele, não é? Digamos assim, porque seja nós, seja amigos nossos, sempre que queríamos aceder a um serviço de saúde era uma loucura para encontrar. Fosse um medicamento que um médico receitou para mim, para minha avó, para uma família, para alguém do familiar aos meus colegas, nós tínhamos sempre que andar às voltas, às vezes em mais de 5 farmácias. A minha avó em particular tinha um remédio em que eu andava sempre em mais de 5 farmácias à procura desse remédio. Ou então se tivéssemos algum incidente ou quiséssemos um médico fora de comum, de alguma especialidade médica específica, o que nos aconselhavam era os médicos que tinham tratado de outra coisa completamente diferente, não é? Imagina, tens dor no pé e a pessoa está a aconselhar-te um cardiologista, porque não, mas ele atendeu-me tão bem. Ok, mas há aqui uma diferença entre o médico ser bom e o médico ser especialista naquilo que tu precisas no momento, não é? Uhum. Então nós entendemos aqui esta necessidade de corrigir ou arranjar uma solução para este problema, tanto para andar às voltas à procura de medicamentos, como para encontrar o médico certo, ou pelo menos saber onde é que ele está, onde é que ele atende, onde é que pode ter a especialidade que eu preciso no momento. Nós sabemos que existe o Google, funciona muito bem em qualquer parte do mundo, mas é bastante limitado em Angola e em outros países de África. Ainda há bocado estávamos a falar o tal problema de mapeamento. O mapeamento não é feito aqui. As pessoas não fazem, abrem um estabelecimento e muitas vezes não põem na internet. Tu vês muitos estabelecimentos até comerciais de venda a retalho, em que são os consumidores que já são um bocadinho mais inovadores, que eles é que inscrevem o estabelecimento na internet. Não é o próprio owner, o próprio dono que faz essa inscrição. Então sentimos muita necessidade porque não era um problema que o Mr. Google resolvia, não é?
Exatamente. E nesse caso vocês são 3 cofundadores, certo? Quatro cofundadores?
Sim.
Então, como é que vocês se juntaram para... Ok, vamos começar a Happy Saúde. E por onde é que vão começar?
Okay,
como é que foi esse processo?
Sim. A ideia começou, na verdade, pelo Josh Cohen. O Josh Cohen é uma pessoa que pensa muito fora da caixa. Ele vê de fora e é uma pessoa...
Isso é uma característica do empreendedor.
Exatamente,
pensar fora da caixa.
Exatamente. Ele é perfeito para isso, mesmo em termos de depois de coisas pessoais. Ele dá-nos assim, ideias de como passar momentos livres com os amigos, mudar um bocadinho... os hábitos de fazer, por exemplo, uma festa de aniversário comum. Ele tem sempre assim umas ideias fora da caixa e realmente ele disse: este problema existe, já reparei que existe em toda a gente, vamos arranjar uma solução, vamos arranjar uma solução para este problema e para os outros problemas. Então toda a ideia foi focada em arranjar plataformas digitais de acesso livre, ok? Para resolver, para ajudar e simplificar o acesso aos serviços que já existem. Nós não estamos propriamente a criar um serviço, existem imensos serviços, existem imensas pessoas à procura dos serviços. Nós queremos criar esta ponte virtual que liga as pessoas aos serviços. Então a ideia surgiu do Jorge, que é amigo do Pedro Beirão, que é irmão do Daniel Cohen. Então eles os três juntaram-se para pensar em como é que podiam ajudar na resolução deste problema. Eles são bastante técnicos, bastante pensados na solução ao problema. Eu depois entrei para dar alguma cor e pôr aquilo mais amigável para as pessoas conseguirem...
Mais user-friendly.
Exatamente, para as pessoas conseguirem usar realmente a solução técnica que eles estavam a arranjar. Todo o mapeamento, todo o fluxo, o flow da aplicação e das futuras aplicações são pensadas in-house pelo Pedro, ou pelo Daniel, ou pelo Jorge. Ah, também juntou-se outro, o Mário Pinho também, que depois foi chamado para trabalhar na Amazon em Cape Town, então teve que ir, não é? Uma oportunidade única. Mas deixou-nos com vários inputs muito bons. Também outra pessoa bastante crítica, também vê... Ele, imagina, se está um ponto branco num quadro cinza claro, ele consegue perceber que há ali aquele pontinho que tem que ser corrigido. Ele tem um sentido crítico muito apurado.
Isso é ótimo. Então, a vossa equipa tem o back-end, que são os rapazes mais técnicos, e tem o front-end, que és tu.
Exatamente.
Neste caso, para dar,
assim começaste,
para dar a parte que vai ser apelativa ao utilizador, não é? E nesse caso, vocês programaram cá a app ou fizeram outsourcing? Porque isto é uma discussão que às vezes acontece, se podemos considerar-nos empreendedores quando mandamos alguém, fazemos outsourcing da app. São vocês que têm a equipa de desenvolvimento cá?
Não, infelizmente nós tentamos. Nós fizemos vários testes para encontrar desenvolvedores cá, mas há realmente certas soluções que não se conseguem desenvolver cá. Bem, depois isto aqui depende do ponto crítico de cada um, mas eu penso numa analogia assim... Não sei se é boa, mas bastante simplista. Se tu pensares numa casa, se tu a desenhares toda, não é, toda ela, como é que ela vai ser funcional, por exemplo, até o facto de aproveitares a água do lavatório para o autoclismo, por exemplo, tu pensas em toda a solução, como é que vai funcionar a casa, como é que ela vai ser ecológica e como é que ela vai ser bonita. Mas depois realmente não és tu que vais colar os tijolos, não és tu que vais construir a casa. Tu achas que a ideia é de quem desenhou e pensou na solução, de quem pôs o tijolo, não é?
Isso é uma boa analogia. Vocês lançaram a API há 2 anos atrás, certo?
Sim.
E como é que vocês conseguiram os vossos primeiros early adopters, os primeiros utilizadores? Qual foi a vossa estratégia?
Comunicação. Tivemos um grupo pequeno, que nós lançamos para um grupo pequeno primeiro, que já... Pessoas já identificadas como early adapters no mercado, não é? Pessoas que nós sabemos que já eram mais ligadas à tecnologia, pessoas próximas, como eu disse, Luanda é muito pequena, quase toda a gente se conhece. diferentes meios, então escolhemos assim as pessoas do nosso meio para usarem e experimentarem e serem críticas, pessoas que também nós sabíamos que tinham sentido crítico, para nos dizer se funcionava, se não funcionava. Depois houve a comunicação, não é? Como é óbvio, como é precisa em qualquer momento no lançamento de qualquer serviço, as pessoas têm que saber que existe.
Uhum.
Então houve um investimento em comunicação, em dizer que a aplicação existia e dizer para que é que servia e quais seriam os benefícios da aplicação. E aqui encontras muitos desafios, que é, tu não podes só comunicar que tens uma aplicação que tem várias vantagens, que tem vários serviços que são benéficos para o teu dia-a-dia. Tu tens de comunicar o que é uma aplicação e como é que a pessoa tem a aplicação no telefone.
Exatamente.
Quer falando de forma mais massiva, se tu queres realmente ter uma comunicação massiva, uma vez que é uma aplicação grátis, que beneficia qualquer pessoa, qualquer cidadão.
Uhum.
E realmente é uma necessidade que todos têm, né? Desde a pessoa de cabinda à pessoa do Cunen.
Exatamente. E tenho aqui duas questões. A primeira que tu mencionaste sobre investimento. Vocês começaram com capital próprio, tiveram financiamento de algum anjo de negócio? Ou como é que vocês conseguiram ter o capital para começar?
Sim, nós realmente tínhamos algum capital próprio, não era suficiente para começarmos, para lançarmos a aplicação. O desenvolvimento de uma aplicação é bastante caro, ainda por cima tendo em conta que tivemos que recorrer a serviços no exterior do país.
Uhum.
É uma história engraçada porque...
Fica aqui uma oportunidade, desculpa cortar-te, uma oportunidade para desenvolvedores locais para mostrarem mais o seu portfólio, não
Nós
é?
Para mostrar
que temos talento nacional aqui.
Sim, sim, continuamos à procura, toda a gente queira nos contactar, já sabem, estamos presentes em qualquer rede social, pode ir lá e dizer-nos que... consegue...
Fica a dica.
Que é desenvolvedor. Então, nós estávamos à procura, na verdade, nós tínhamos alguém que, em princípio, ia investir no nosso negócio, mas essa pessoa precisava de referências. Uhum. Ou seja, ok, quem vocês são?
Exatamente.
Zé Ninguém, Maria Ninguém.
São filhos de quem?
Exatamente. E vieram aqui dar uma solução. Epá, até parece gira... Mas eu precisava que mais pessoas me dissessem que isso é um bom produto.
Uhum.
Então preciso que vocês arranjem referências. Então nós vamos mostrar a algumas pessoas para que essas pessoas credibilizassem o nosso negócio perante esse tal potencial investidor. Foi então que a Sisteca,
uhum,
que foram os nossos primeiros investidores, disse que eu gostei tanto que eu não quero dar referência. Eu acredito em vocês e eu vou... realmente, uhum, quero participar nesse projeto e estamos dispostos a investir. Então foi um achado.
Foi, há males que vêm para bem neste
Exatamente.
Caso.
Então nesta procura de referências encontramos um investidor,
uhum,
e foi muito bom, foi um investimento inicial necessário e, uhum, bastante produtivo.
E podes partilhar quanto foi esse investimento ou está no segredo dos deuses?
Está no segredo dos deuses,
não
bem, além, não, porque depois não é uma coisa nossa, não, uhum, é uma coisa exterior, à parte de fora, e teria que ser a pessoa a querer partilhar isso.
Sim,
além disso é um investimento contínuo, claro, como, uhum, como qualquer. Então foi dado um primeiro investimento para certificarmos que realmente conseguimos fazer aquilo com o montante devido, e depois houve outras injeções. Então...
Uhum. E aqui está o poder também, isto mostra o poder do networking, das redes de contactos. Eu estou sempre a falar nisto, que devemos usar e abusar das nossas redes de contacto.
Completamente.
E lá está. E neste caso quem ficou a perder foi o potencial investidor que vocês contactaram, não é?
Sim, sim.
E isso também traz uma outra questão, que é a dificuldade de encontrar financiamento no nosso mercado tem muito a ver com o desconhecimento dos próprios potenciais investidores.
Exatamente.
Não saberem, se calhar têm ali a oportunidade de ouro e neste caso entregaram ouro ao bandido. Então vocês agora... A vossa equipa é composta por quantas pessoas? 2 anos depois, vocês têm estado a crescer, nós temos visto este crescimento, e a API Saúde agora está, tem quantas pessoas? E esta é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é, o que é que faz de vocês uma equipa vencedora? Qual é o vosso trunfo?
Começando por quantas pessoas tivemos, pronto, como eu disse, tivemos duas pessoas que entraram e saíram porque tiveram oportunidades extraordinárias e decidiram aproveitar por uma questão de currículo também de aprendizagem. E agora, do momento, nós somos 8 pessoas a full time e trabalhamos com uma equipe, eu posso dizer, eu acho que eu posso arriscar e dizer centenas de pessoas em trabalhos temporários, ou seja, nós contratamos para mapeamento, seja de estabelecimentos, seja de produtos, seja de médicos, e contratamos para desenvolvimento de pequenas funcionalidades dentro da aplicação ou mesmo de um serviço novo. Como disse, todo o mapeamento, todo o desenho e fluxo da aplicação é pensada dentro e depois contratamos fora. E então, de recolhedores a mapeadores a desenvolvedores, são centenas de pessoas a trabalhar. E pode parecer trabalho temporário, mas na verdade eles estão quase sempre a trabalhar para nós.
Trabalho é trabalho.
Né, pelo menos desde que começamos este método de procurar alguma força de equipa fora, algum Upwork, tem sido quase constante e para eles tem sido um full time. E as 8 pessoas completamente dedicadas a full time a tudo isso. O que é que faz nós a uma equipa de sucesso é o foco, ok? Isto é uma das coisas bastante importantes no negócio. Nós estamos em saúde e o foco é o nosso utilizador. Nós somos quase obcecados com a ideia do utilizador e mesmo assim achamos sempre que podemos ser mais e mais e mais. Nós temos clientes, claro, estabelecimentos de saúde, mas o nosso utilizador é que faz realmente, é que define o sucesso da nossa aplicação. É o facto dele utilizar e dele estar satisfeito com os serviços.
Isso que mencionaste do foco é muito importante, porque nós estamos num contexto onde há imensos problemas para resolver, onde há problemas há oportunidades, e é muito fácil perder o foco, principalmente quando já temos uma certa visibilidade, queremos começar a fazer tudo e mais alguma coisa, e porque vão aparecer pessoas a oferecerem-nos oportunidades que parecem irrecusáveis, mas realmente uma coisa que também tenho aprendido ao longo destes anos é foco, é o essencial, sabermos qual é o nosso mercado, qual é a nossa indústria. E obviamente, e outra coisa que mencionaste muito bem, que uma aprendizagem que muitos dos ouvintes podem tirar daqui hoje, é esta obsessão com o cliente, com a utilizadora, porque isso é o que faz qualquer produto vencedor. Não é o produto em si ou o serviço, é nós entregarmos aquilo que o cliente quer.
Exatamente.
Ótimo. E, Clara, até agora qual tem sido o maior desafio como empreendedora, como fundadora, que tens encontrado?
Ok. Duas coisas que eu posso apontar. A primeira, o primeiro grande desafio é a credibilidade nas tecnologias, ok? Nós, estamos num país em que cada vez tem mais coisas a acontecer, cada vez existem mais aplicações, o governo já começou a abraçar este tipo de iniciativas e já se vê as publicidades institucionais do governo sobre aplicações e websites, mas as pessoas ainda não confiam 100% nas plataformas digitais. Ainda confiam no ir lá, no perguntar, mesmo que isso as faça perder tempo, mesmo que elas tenham até a resposta errada, porque às vezes até a pessoa que está dentro da instituição sabe menos do que aquilo que já foi mapeado, porque foi mapeado com as pessoas certas, foi mapeado com as pessoas que conhecem o negócio e sabem todas as respostas. Mas mesmo assim ainda há pessoas que, apesar de nós, o que acontece muito connosco é a pessoa utilizar, não é? Utilizou, viu, fez, mas mesmo assim vai lá
para ter a certeza
de que aquilo que fez bem e funcionou. Então este é o grande desafio. Pronto, em termos de números, nós temos 3 milhões e tal de pessoas com smartphone, okay? E nós não temos nenhuma aplicação angolana que tenha 1 milhão de utilizadores.
Pois não, ainda não.
Então nós temos muito potencial.
Exatamente.
Okay? Então este é o grande desafio, é realmente fazer com que estas pessoas que têm smartphone saibam usar aplicações e confiem, acreditem que funciona, porque há uma equipa por trás a suar para que aquilo funcione.
E isto é uma questão importante porque eu posso dizer que se calhar é transversal a todos que têm um negócio digital, seja via aplicação, seja via uma plataforma web, que é, e por causa do nosso contexto, que é falta, ainda temos que ser honestos, ainda há uma grande iliteracia digital. Muita gente que apesar até podem ter smartphones ou podem ter computadores e tablets, mas ainda não são tech savvy, não sabem utilizar as ferramentas tecnológicas e tirar o máximo partido disso. Então, aqui também, uma pergunta para ti, achas que é possível a API Saúde colaborar com estes outros empreendedores também digitais, no sentido de unirem esforços para conseguirem educar a população, não é? Num esforço conjunto para termos esta maior literacia digital, e como é que isso pode ser feito na tua perspectiva?
Sim, pois, é como tu disseste, nós estamos completamente dispostos, achamos que é uma ótima ideia. Por exemplo, se tivéssemos uma associação de empreendedores, de aumentarmos o conhecimento de utilização destas plataformas digitais para toda a gente, para a sociedade em geral. Mas como tu disseste, nós estamos tão focados naquilo para fazer e temos tanta coisa para fazer e depois somos tão poucos. Isto para acabar um bocadinho a resposta também que eu estava a dar há bocado, que eu disse que eram dois desafios e acabei por falar só de um. O segundo é encontrar pessoas que realmente queiram se dedicar e trabalhar, que vistam a camisola, não é? Porque uma coisa é, numa empresa grande, onde os procedimentos estão definidos, tu entras, fazes o teu trabalho, cumpres muito bem, sim senhor, e vais embora. E tens o teu salário no final do mês e acabou.
Sim.
Outra coisa é uma startup em que tu tens que vestir a camisola, não é? Tu tens vários serviços, não é? Dentro de um...
A camisola e suar, não é?
Exatamente, suar, que é... Ok, eu vesti, mas eu tenho que ter a certeza que as outras pessoas vão vestir a camisola. A pessoa tem que ter isso como uma responsabilidade. Não é o produto do outro, é o nosso produto.
Sim.
E isto também é um grande desafio, encontrar pessoas que consigam sentir que o produto é delas e queiram crescer connosco.
Este também é o desafio que todos nós sentimos, acho eu, de encontrar estas pessoas que são tão apaixonadas pelo que nós estamos a fazer, não é? Pelo nosso trabalho, quanto nós, e que também percebam, porque é um risco, não é? Trabalhar para uma startup que ainda está a descobrir, a desbravar o mercado, também é um risco, e se calhar tem que se trabalhar mais horas e fora de horas e fora de... do horário normal de trabalho, e encontrar talento. Então, para quem está a ouvir e quer realmente e gostar do setor da saúde e quer e acha que a API tem potencial e quer, fica aqui a dica para abraçarem este projeto.
Voltando às estratégias, Wanda, eu acho uma ótima ideia. Eu confesso que nós, pronto, continuamos com uma equipa pequena, apesar, não sei se é pequena, por acaso temos preenchido bem as necessidades, precisamos de mais esforços, sim, continuamos à procura de mais, mas nós estamos dispostos, nós não conseguimos neste momento dedicar tempo e criar essa iniciativa, mas se ela for criada, nós estamos dispostos a contribuir.
Nós sabemos que a API Saúde é talvez, não sei se é a única neste momento, startup neste setor a tentar resolver o mesmo problema que vocês estão a tentar resolver. Eu pelo menos não encontrei nenhuma outra. Encontrei sim uma outra aplicação que, curiosamente, não sei se já viste, eles imitaram tudo da vossa plataforma, até as cores, que eu achei muito engraçado, as cores, o layout, e que também podem encontrar na Play Store, pelo menos, para quem usa Android. A concorrência assusta-vos e qual é a tua opinião, por exemplo, desta de apps que vão surgindo, que copiam exatamente o vosso modus operandi?
A concorrência não me assusta de todo. A concorrência, como é que eu ia dizer isto? A concorrência
entusiasma?
Entusiasma, exatamente. Porquê? Porque tu, ao teres concorrentes, tu tens alguém para competir, e eu acho que o ser humano nasceu para isso, não é? Quando o ser humano se sente, pelo menos para as pessoas que são competitivas, e eu acho que há muita gente competitiva, quando o ser humano sente que alguém está a correr com ele, ele quer correr mais, dá mais energia. Uma coisa é estás a correr sozinha numa estrada, outra coisa é teres o desafio de correr com alguém, e se há cópias é porque é bom, porque não fosse bom ninguém copiava. Então,
exatamente,
aqui o foco é mantermos em ser os primeiros, em querer ser melhores e continuarmos, não é, focados em que o utilizador vai gostar mais da nossa plataforma. Por isso, de todo, que venham mais concorrentes, que para nós é melhor.
Olha, fica o desafio para quem estiver a pensar que pode fazer melhor que a pessoa. Clara, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo destes meus anos a trabalhar com startups, empreendedores, é a importância da mentoria. Tens mentores? E sim, achas que é importante ter mentores ou não?
Sim. Pronto, existem várias mulheres e homens, assim, internacionalmente conhecidos pelas suas histórias. Eu podia enumerar imensos, mas não vou me alongar com isso. Mas
podes mencionar aqui alguns.
Posso mencionar uma pessoa que é o Masayoshi, o dono do SoftBank, que também investiu no
investiu na
Alibaba.
Alibaba, sim.
É o das pessoas, é o segundo empresário japonês mais rico, considerado mais rico do mundo, e dos mais ricos do mundo, e também, mas é a pessoa considerada que perdeu mais dinheiro. Apesar que o dinheiro que ele perdeu não lhe faz diferença no dinheiro que ele tem. Mas ele é uma pessoa, uma vez eu vi uma entrevista dele que ele dizia que aos 19 anos ele já tinha um plano de vida.
Uhum.
Okay. Eu não me lembro o que é que eu pensava aos 19 anos, mas de certeza que não era no futuro. Então isso impressionou-me. Isto vai de encontro com um livro que se chama Os 7 Hábitos do Stephen
Covey. 7 Hábitos das pessoas mais altamente
eficazes. Ótimo livro, porque fala bastante sobre o foco e sobre realmente teres um plano, sobre tu pensares e tu responderes à pergunta do o que é que eu estou aqui a fazer. Uhum. Não em termos biológicos, quem foi que me criou? Não.
Sim.
Em termos de missão pessoal e missão profissional.
Uhum.
Okay? O que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer? Tu queres contribuir para algum problema do mundo, do teu país, da tua cidade, da tua família?
Uhum.
O que interessa depois é tu realmente te focares, que é o que essas pessoas eficazes normalmente fazem, é teres o teu foco, teres a tua missão definida e tudo depois torna-se, tem mais sentido, ok?
Uhum.
Eu quero atingir este objetivo, então eu vou caminhar para isto, em vez de eu estar a andar em vão, não é? Pois vemos as pessoas às vezes não sabem muito bem o que querem, mudam de emprego em emprego. Se tu tiveres definido a tua missão, aquilo que tu queres atingir,
uhum,
tu tens muito mais certeza do teu caminho e o teu caminho torna-se mais emocionante,
uhum,
também.
Isso é o caminho para o autoconhecimento e que muitos de nós ainda precisamos de fazer. As pessoas primeiro precisam de se conhecer a si próprias e saberem o que é que elas são, para depois descobrirem para onde é que elas querem ir e fazerem esse caminho, fazer com que as suas intenções, não é? Porque nós, todos nós temos sonhos, temos ideias, queremos ter e fazer coisas grandes, mas depois fazer com que as nossas intenções, as nossas ambições se alinhem com as nossas ações, não é?
Exatamente.
Se nós queremos ser bilionários aos 40 anos, então temos que fazer todos os dias, sim, alguma ação para atingir esse objetivo.
Mas também temos de definir, nós queremos ser bilionários com o quê, não é?
Exatamente.
Porque senão de repente estamos a vender sapatos e depois estamos a vender diamantes e depois já não queremos vender diamantes.
Exatamente, lá está, aqui é a parte,
vamos lá chegar.
Exatamente. Fazer o plano e ter esse foco.
Sim. Mas há uma coisa muito importante que é depois as pessoas do dia-a-dia, que é, existem estes famosos que tu vais vendo algumas entrevistas, vais lendo alguns livros, mas eu acho bastante importante tu te rodeares de pessoas que vão de encontro com a tua missão e pessoas que te passem exemplos, não é? Ou seja, pessoas que tu vês que trabalham, tu vês que estão focadas e como é que eles fazem e o que é que eles sacrificam para conseguir atingir os resultados, pessoas que atingiram os resultados.
Exatamente.
E eu sou um bocado pretenciosa por dizer isto, mas a minha equipa, realmente, os meus parceiros, são excelentes pessoas de eu ter à volta e são bastante exemplares.
E isso é fantástico de ouvir, porque eu acho, eu também acredito que a nossa equipa tem que ser as pessoas que são um bocado de nós também.
Exato.
Representam um bocado de nós.
Exato.
E isso é ótimo, quando se tem uma equipa que nos inspira. E eu também posso dizer o mesmo já agora, puxando aqui a brasa na sardinha. Claro, tens algum livro, ainda aqui nesta cena da inspiração, tens algum livro ou livros que te inspiram, que mudaram a tua vida?
Os 7 Hábitos, como
os 7 Hábitos, já mencionaste, sim.
Sim. Outras, assim, eu tenho vários livros, como eu disse, é uma lista que eu não gostava de alongar nisto, mas há uma das coisas bastante importantes que eu senti, que é, nós conhecemos a sociedade onde vivemos, ok? E quando eu decidi trabalhar em Angola e ficar em Angola, uma das coisas que eu fiz foi procurar livros de autores angolanos que explicassem um bocadinho os hábitos e os comportamentos da sociedade. Porque depois as pessoas têm hábitos e comportamentos diferentes de ti, de norte a sul do país, e tu vês que há muita diferença de pessoa para pessoa, e ela vê o outro realmente como um ser estranho a ela por ele ter um comportamento diferente, e nem sequer tenta entender qual é a essência daquela pessoa, porque a essência, não, daquela pessoa define o comportamento dela e ela tem todo o direito de ser diferente de ti. Então, confesso que li bastante o Anjaki e o Pepe Tela. O Anjaki, com os seus romances cómicos, ele faz-te perceber o comportamento de muita gente da sociedade, porque é que eles se comportam daquela forma, e tu começas a ver aquilo de outra maneira.
Sim, com outros olhos.
Com outros olhos. Se antes te incomodava, tu agora percebes porque é que ele se comporta assim e já deixa de te incomodar. E aí tu descobres a magia do conhecimento, não é? Que é, tu conheces a história daquela pessoa, então já não vais julgá-la simplesmente por ela ser diferente de ti.
Exatamente, e ajuda-nos a ganhar empatia. Eu também partilho da mesma experiência que tu. E ótimo, e fica aqui a dica, porque eu gosto muito de livros, eu gosto muito de ler, e para quem nunca leu o Pepe Tela e o Jack, por favor, leiam. Clara, já estamos aqui a entrar na reta final do nosso podcast. Eu acho que ficaram muitas coisas ainda por dizer, mas entrando aqui um bocado mais para o futuro. Uma pergunta que eu gosto de fazer a todos os empreendedores, porque eu tenho a experiência de ser considerada uma louca entre a minha família, porque não, aparentemente eu não tenho trabalho, não tenho trabalho certo, porque eu sou empreendedora, então não trabalho para ninguém, e nem sequer tenho salário ainda, então as pessoas acham que eu sou maluca por vir trabalhar todos os dias numa coisa que ainda nem sequer tem visibilidade a nível nacional, nós não, e tens essa experiência quando disseste à tua família, olha, agora estou a trabalhar nesta empresa, tecnologista, uma app, porque as pessoas, não, lá está, às vezes acham que uma app é uma coisa ainda por cima gratuita, e tens essa experiência das pessoas acharem que és louca, que devias estar a trabalhar, sei lá, numa grande petrolífera, ganhar um salário e não teres preocupações?
Sim, tenho. Tenho tanto para o tempo de trabalho, que é, às vezes as pessoas ligam-me durante o horário laboral, familiares, e eu não consigo atender, não consigo, porque eu estou ali com tanta coisa que atender. Então eu tenho a hora do almoço, eu tenho o pós-laboral, que é um bocadinho mais longo do que o normal, nesta fase que estás tão dedicada, não é? Então eu tenho comentários desde mas tu não tens horário, e também não podes tirar uma hora para falar comigo durante o trabalho. Uma hora!
Uma hora!
Para mim isso é muito, e pessoas querem ir tomar café no meio do horário laboral. E então depois, quando tu não correspondes socialmente a estes hábitos, tu é que és visto como o estranho, não é? Eu tenho um tio também que me disse, Tiraste um curso da faculdade para vir trabalhar com coisas da internet que nem são palpáveis.
Exatamente.
E outras que dizem, ah não, ela trabalha numa coisa qualquer que se põe no telefone.
Exatamente.
E também a API. Isso é o quê? Como assim? Não trabalhas assim para uma empresa? Tiveste a estudar fora para não trabalhar numa empresa?
Tantos anos a estudar lá fora na universidade para depois vir trabalhar nesta coisa das startups.
Sim. E depois é, pá, eu tenho conhecimentos, eu posso-te pôr ali. Pronto, já estão outros tios que não percebem isso. Mas, pronto, aí está. Quando tu te rodeias de pessoas que depois fazem parte da tua missão, né? Que Sim. estejam de alguma forma ligadas e que percebam, tens as outras pessoas que te dão força e que te dizem que o teu projeto é fantástico e que ajuda, para além dos clientes que nos dão esse feedback, que nos alimentam todos os dias. Uhum. Ainda agora hoje de manhã recebi um e é realmente o que nos dá boost, o que nos dá força para continuar. As pessoas dizerem, o teu projeto ajudou-me, o teu projeto ajudou a minha mãe, o meu pai, o meu tio, uhum. e graças ao teu projeto eu já não estou a andar às voltas e simplificou a minha vida. Isto tudo dá-nos muito mais emoção e abafa as outras críticas negativas. Uhum. E se tu estás focada, mais uma vez volto ao foco e à obsessão, se tu estás focada, as críticas negativas para ti quase que se tornam piada.
Exatamente.
Consegues fazer piada delas e não te tocam realmente, e as críticas positivas tornam-se então o teu energético para continuar.
Ainda antes, eu queria lançar só mais duas perguntas, estamos já a terminar. Uma delas tem a ver, um bocado mais pessoal, e se quiseres não podes não responder, que tem a ver, és uma mulher a trabalhar em tecnologia, és mãe também, como é que consegues conciliar, entrando aqui também, ou trabalhar sem horários, como é que consegues conciliar o ser mãe e com o trabalho?
Sim.
Com o trabalho, neste caso, que não é um trabalho comum como os outros, sim. não é? Não tens um horário fixo.
É a gestão do tempo. No fundo, é aproveitar melhor o tempo na prática. Ou seja, o tempo que estás no trabalho é reduzir o máximo de tempo em que estás, em que se calhar perdes com... que perdias antes, se calhar tu queres ser tão perfeccionista depois, não é? Que às vezes perdes tempo no pensar, no ver como é que vai dar e... Uhum. Então, se calhar, pôr mais as coisas no prato, no documento, e seres mais prática, não é? Aproveitares ao máximo o teu tempo. Uhum. E depois, realmente, a parte de conciliar... Sim, o horário é um bocadinho mais alongado, mas o que eu faço é... Quando chego a casa, eu realmente carrego no botão offline, uhum. e aproveito da minha família, aproveito do meu filho e desfruto dos minutos como se fossem horas, ok? Uhum. É a mesma coisa tanto no trabalho como no pessoal também. Os minutos têm que se transformar em horas e tu tens que realmente ser produtiva naquele tempo para conseguires conciliar.
Uhum. E agora o futuro, falando um bocado sobre o futuro, qual é a tua visão para o futuro da API Saúde?
Uau, para além de
é aquela ir. Pergunta que quando estás na entrevista de emprego é de onde é que te vês daqui a 5 anos?
Exatamente. Pronto, a API Saúde, para além de ir além fronteiras, não vamos deixar de ter serviços inovadores aqui. Okay.
Estamos ir além de fronteiras quer dizer o quê? Para onde é que vocês querem ir?
Nós já começamos, na verdade, a fazer algum mapeamento no Ruanda. Uhum. Tivemos lá o convite de um evento que nos considerou uma das 12 startups mais inovadoras de África. Uhum. Começamos a conhecermos pessoas por lá, fizemos alguns contactos e potenciais parcerias que, na verdade, agora estão a efetivar-se. Então já começamos a fazer algum mapeamento, mas queremos ir para outras partes, principalmente aqui a África Central, porque o problema é exatamente o mesmo. Uhum. Existem os serviços, existem os produtos, mas as pessoas não encontram porque eles não estão mapeados. Uhum. porque as pessoas não sabem onde é que estão. Uhum. Então falta aqui alguém que faça essa ponte e nós estamos dispostos a fazer essa ponte além fronteiras. Além disso, no nacional ainda temos muita coisa para fazer, ainda temos muita inovação para desenvolver serviços desde... Até posso lançar aqui algumas coisinhas, eu acho. Uhum. Como eu disse, não temos medo de concorrência. Suquete. Sim, mas desde puderes falar com um médico através de videocall, uhum. não tens que sair de casa se precisares de um conselho rápido, uma uhum. urgência, porque realmente o conceito de urgência, tu pensas em urgência, uhum. e só o teu caminho para o hospital, nas nossas estradas, oh, no sim. nosso trânsito, a urgência perde-se.
Completamente. Então, muitas vezes, infelizmente, o paciente vai-se nesse tempo.
Pois, então temos que pensar nisso, como resolver esse problema. E dar mais conforto às pessoas, usufruírem mais da tecnologia. Os médicos têm a tecnologia, os pacientes têm a tecnologia, então só falta nós fazer para
esta
ligar
ponte, exatamente. Esta ligação. E isso é ótimo, porque eu faço sempre esta pergunta sobre a parte da expansão, e ainda bem que vocês olham para a África, porque às vezes acho engraçado quando às vezes falo com alguns empreendedores que têm também soluções tecnológicas, mas querem ir para a Europa, querem ir para a América, e eu penso, porquê? Para já vão encontrar lá concorrência forte e sem falsas pretensões, concorrência se calhar bem mais desenvolvida, bem mais madura do que nós aqui, mas temos um continente cheio de mais de 1 bilhão de oportunidades, então sim. com os mesmos problemas que nós temos aqui,
exatamente.
Porque é que não olhamos para o nosso continente, porque é que não olhamos para a África, que é onde que eu acredito profundamente é o futuro de oportunidades.
Nós por acaso participamos no Web Summit já algumas vezes, uhum. e realmente as pessoas de Portugal, por exemplo, diziam, mas nós não temos isto aqui, porquê que não fazem aqui, porquê que não desenvolvem também para a Europa, porquê que estão só,
uhum.
mas aí está, há uma questão de tu desenvolves um produto que é giro.
Exatamente.
Porque é giro,
porque
e há outra questão de tu desenvolveres um produto que é giro e necessário.
Exatamente.
E nós queremos ser úteis, uhum. então nós pensamos em onde podemos ser úteis e não só giros.
Giro, sim, porque o mundo está cheio de coisas giras, é o
que
mais há.
Mas perdes a graça, né? Se for só giro,
uhum.
depois de um tempo de utilização já deixas de ser utilizado, porque deixas de ser giro.
Exatamente, e vem outra coisa qualquer mais gira.
Exatamente,
então nós estamos aqui para resolver problemas reais.
Exatamente.
E muito obrigada por estares aqui a falar sobre isso.
E
se tiveres que dar um conselho a quem quer começar uma empresa, a quem está a começar, está a dar os primeiros passos, qual é o conselho que darias, se tivesses que dizer algo a esta pessoa que nos está a ouvir?
Suor, credibilidade, foco. Tens que acreditar no teu produto. Se vais lançar, tens que acreditar, tens que estar pronto para críticas negativas.
Uhum.
Tens que estar pronto para críticas demasiado positivas,
uhum.
E perceber realmente em que posição é que tu estás e se o teu produto está pronto. Tens que ter foco. Se vais lançar para um setor, para um serviço, enquanto esse serviço não estiver perfeito, não passar para outro serviço. E tens de ter foco na utilização, porque às vezes nós somos inovadores, mas nós temos que perceber que a inovação não é como a arte. Nós não podemos ser só achar que somos inovadores, como um pintor acha que o quadro
uhum.
está bom. Uhum. O quadro pode ser apreciado, como pode não ser apreciado, mas realmente é uma questão de gosto. Mas a inovação nós temos que perceber a utilidade, ou seja, temos que perceber se a pessoa consegue realmente usar,
uhum.
se a pessoa percebe o flow da plataforma,
uhum.
Se é realmente útil e se realmente é inovador. Na verdade, se realmente resolve o problema da pessoa, para a pessoa, para que aquilo seja contínuo, não é? Uhum. Pensar também a longo prazo, não podemos pensar numa solução que resolve um problema uma vez, uhum, para cada pessoa.
Exatamente, e até porque se quisermos criar um negócio sustentável, não é? Ele tem que ser sustentável.
Exatamente.
Ao longo do tempo.
Tem que ser sustentável,
só,
exatamente.
Não só para uma vez.
Mas, o grande foco é foco mesmo, é ter a certeza daquilo que queres fazer, uhum, e contornares os desafios, porque aqui há muitos desafios. Por, uhum, exemplo, eu vou dar um exemplo claro da App Saúde, porque é onde trabalho, mas nós pensamos em lançar uma aplicação que liga os serviços de saúde, né, uhum, às pessoas, e de repente nós percebemos que os serviços de saúde não estão em lado nenhum. O que é que nós fizemos? Nós fomos bater a porta do serviço de saúde por todo o país, uhum, para realmente ter os dados. Nós não estávamos à espera que alguém nos desse os dados. Uhum. Nós não estamos à espera que alguém nos envie os dados. Uhum. Nós fomos ter com os dados. Então, se a montanha não vem, nós vamos até a montanha, encurtando aqui o ditado, não é?
Exatamente, exatamente. E há uma coisa que mencionaste aqui várias vezes e que se traduz numa palavra que é dados. Dados edição novo petróleo, e é muito importante isto. Isto é outra oportunidade grande no nosso mercado, e vocês estão a conseguir fazer isso, e acho que e o setor da saúde é muito importante, que é fazer esse mapeamento, recolher estes dados sobre serviços de saúde, sobre a maneira como as pessoas usam, sim, estes serviços. E estes são dados muito importantes que com certeza no futuro vai ser uma grande vantagem competitiva, acredito, para vocês.
Já é, na verdade, já é.
E já é uma vantagem, sim, competitiva. Vocês são pioneiros a fazerem este tipo de recolha de dados, porque não é só recolher os dados, é também categorizá-los, é pô-los no sítio certo, e segmentá-los, encontrar, sim, padrões e lá está, encontrar soluções para aquilo, para os desafios que vocês vão encontrando. Última pergunta, já mesmo a terminar, já disse isto três vezes, que é: o que é que significa sucesso para ti?
Sim, sucesso é realmente as pessoas utilizarem o teu serviço, a tua solução, a tua plataforma, e de forma constante, ok? Não é usei uma vez, aí voltamos ao giro e ao útil. Uhum. Não é usei uma vez e já está, é usei, uso, gosto, ok? Uhum. Quando vem uma pessoa e diz: eu sei o que é, eu tenho no meu telefone, olha aqui, e eu, uhum, uso para isto. Uhum. Ou seja, tu estás ali a trabalhar exatamente para as pessoas usarem para aquilo. Então, quando as pessoas te confirmam que sim, que estão a usar, uhum, e que está a ser útil, não há nada melhor do que isso para definir o sucesso. Agora, pois, eu tenho o número de pessoas que eu quero que me diga isto, não diretamente a mim, uhum, mas que eu pelo menos perceba pelos dados, uhum, aí está, que as pessoas realmente estão a usufruir do serviço como deve ser. Uhum.
Então, fica aqui, daqui a um ano posso estar a falar contigo e a app já atingiu 1 milhão de utilizadores.
Quem sabe? Nós estamos a trabalhar para isso.
Esperemos que sim, seria ótimo, porque a tecnologia é uma ferramenta, ela só por si não faz nada, mas quando usamos da forma certa para resolver, solucionar problemas reais, que é isso que nós temos, olhando para qualquer direção no nosso país, no nosso continente, o impacto que isso traz é enorme. E esta é a mensagem deste podcast, é mostrar às pessoas como é que eu, usando uma app, e até porque eu posso estar aqui contar aqui uma história rápida, eu tenho mostrado a App e Saúde a todas as pessoas da minha família, e perguntam-me sempre: mas como é que eles ganham dinheiro? Como é que eles fazem dinheiro? Por acaso é uma pergunta que não te fiz aqui. Como é que vocês fazem dinheiro? Porque é gratuito, não é? Eu vou lá, eu vou procurar uma farmácia, um produto, ou alguma clínica, ou algum especialista, mas eu não estou a pagar nada por isso. Então, como é que vocês sobrevivem? Então, é este mito de achar que é giro, mas aqui é útil porque está a resolver um problema. E já agora, não fiz esta pergunta, mas faço agora, aproveito que lembrei, que é: como é que vocês fazem dinheiro? Qual, sim, é a vossa vossa estratégia de monetização?
Sim, nós estamos, na parte do modelo de negócio, nós estamos focados em fazer com os prestadores de serviço, uhum. Ok? Os prestadores de serviço têm os seus serviços e, como eu disse, muitas vezes não se encontram em lado nenhum, mas depois eles ganham alguma consciência após estarem na nossa aplicação que as pessoas querem aquele serviço. Então, se eles comunicassem mais, uhum. havia mais pessoas a querer. Então, é muito por aí. Para além do desenvolvimento de serviços para eles, que uhum. é, nós estamos a lhes dar inovação, uhum. e aí sim, eles têm que pagar para usufruírem do serviço, não a pessoa que utiliza o estabelecimento.
Exatamente.
Tem também a parte de publicidade. Então, é serviços de... através da aplicação, tudo o que seja serviço de adesão, de marcação de consultas, de reservas, não é? Uma vez que a pessoa está a fazer uma compra online, tem uma taxa para os estabelecimentos, mas nunca uhum. para o utilizador. Uhum. E é muito engraçado que é isso, a parte da confiança, voltamos aqui a falar na confiança, que há pessoas que nos ligam que dizem: esse preço tem uma taxa para a API Saúde, não tem?
Exatamente.
Não tem, tudo o que está na aplicação uhum. é exatamente o que está no estabelecimento, e às vezes até temos promoções exclusivas em que é mais barato uhum. se reservares pela aplicação ou se marcares uma consulta pela aplicação do Kindle.
Ok. Clara, muito obrigada por estares aqui, já vamos mais de 40 minutos de conversa. Okay. E foi ótimo, foi bastante produtivo e espero que também tenha sido bastante útil para quem nos está a ouvir. Se ainda, para quem não conhece a App e Saúde, se ainda não tem a app, podem baixar, tanto para Android como para iOS. E vocês também têm a plataforma web?
Sim, sim.
Também. Então, não há desculpas para quem ainda não usou, e experimentem e deixem sempre feedback, que é outra coisa bastante importante, que é deixar feedback na aplicação quando usarem, e sugestões, não é? Para que ela possa ser melhorada. Muito obrigada. E para quem nos está a ouvir, se gostaram deste episódio, subscrevam para mais no nosso podcast, que podem encontrar neste momento no SoundCloud e no canal da Bantu Makers no YouTube. Deixem o vosso comentário, o vosso like, partilhem com outras pessoas que conheçam, que têm interesse em aprenderem mais sobre as histórias dos empreendedores em tecnologia em Angola. Então espalhem esta conversa para que possa inspirar mais pessoas, e eu estarei convosco no próximo episódio com novos convidados. Obrigada.
Obrigada.